engraçado da dinâmica com o MEI é que não só ele topava na hora, tá? A gente testou vários preços de R$5 a R$150 por mês para o funcionário. O MEI pode ter um funcionário só. Ele não só topava na hora contratar o serviço, a partir daí também falar, bom, tá bom, agora você me ajudou com o funcionário, você não consegue me ajudar com meus impostos, com a minha declaração anual, eu quero registrar minha marca, enfim, a gente vê que era um jeito de colocar o pezinho dentro da empresa, essas pessoas eram super desamparadas. E aí a impressão pra gente foi, bom, os caras maiores já estão, ou já sentem que alguém tá ajudando nessa necessidade, ou o contador já tá resolvendo isso, ou deveria estar resolvendo, e é esse cara pequenininho, na verdade, que tá desamparado, e a gente tem a chance de começar um relacionamento com ele, né? Então, a gente resolveu focar no MEI. O nome do teste da empresa era Smart RH, né? A gente viu que era MEI, em 30 segundos tomou a decisão, ah, vamos colocar Smart MEI, depois a gente muda. Faz 4 anos quase isso. E agora a gente vai passar por um processo de rebranding, porque a gente não tá mais focado só no MEI, né? Hoje o negócio acabou evoluindo, né? Acho que o resolver a contabilidade pro MEI foi o início. Mas hoje a gente está virando um super app pro autônomo, né? Então, a gente trabalha hoje com pessoas formalizadas ou não, né? Tanto o CPF quanto o CNPJ. A única restrição é que você trabalha por conta própria, não tenha sócio, não tenha funcionário. Então, são mais ou menos 45 milhões de pessoas no Brasil que estão nessa situação. Você tem por volta de 8 milhões e meio que são MEI nesse momento. E mais de 30 milhões de pessoas não formalizadas.
Quem você acaba de ouvir aqui é o Marcelo Pique, cofundador da Smart MEI, uma das investidas do Canary. Eles oferecem serviços financeiros para o microempreendedor individual, que é o famoso MEI, e também outros tipos de empresas e profissionais. E eu sou o Marcos Toledo, sócio do Canary, e esse é mais um Canary Cast.
Cara, obrigado por estar aqui, um dos fundadores da Smart MEI, junto com o Carlos Dejavit. Cara, acho que para começar, se puder contar um pouco como é que vocês se conheceram, como é que começou a Smart MEI e o que que a Smart MEI faz?
A gente começou a Smart MEI no MBA. Eu e o Carlos nos conhecemos em Stanford, né, fazendo mestrado. E a ideia foi, os dois tinham tido empresa antes, né, de pro MBA, e a gente, como todo empreendedor no Brasil, sabe que você gasta muito do seu tempo com coisas que não são relacionadas a gerar valor para a empresa. Basicamente, lidar com o governo e lidar com burocracia. E aí a ideia foi, né, depois de 2 anos lá na Califórnia, vendo como é que era o ecossistema lá, né, respirando empreendedorismo, vendo como até o empreendedorismo mais tradicional, né, não tecnológico lá nos Estados Unidos funcionava, a gente queria transformar a experiência de empreender em algo mais simples aqui no Brasil usando tecnologia. Então a ideia inicial foi tirar a burocracia da frente do empreendedor usando tecnologia. A gente, na verdade, não começou a Smart MEI lá, a gente tentou começar uma ferramenta de automação de processos trabalhistas para empreendedores menores. O Zenefits, na época, estava começando a borrar lá fora, então a gente achou que era um modelo que podia rolar aqui no Brasil. E aí, nos testes que a gente fez, né, acho que foi aquele negócio de montar uma landing page falando que tem um serviço, faz um formulário, quem preenchia os dados a gente ligava para entrevistar, né, e realmente entendeu o que a gente estava vendendo. Começaram a aparecer alguns MEIs. A gente nunca tinha ouvido falar do MEI na vida. A primeira vez que a gente googlou MEI foi lá em Palo Alto, então completamente fora, né, da realidade desse público. E a dinâmica das entrevistas era muito legal, né? Então a gente estava fazendo um produto que era automação de registro de funcionários, né, estava pesquisando o conceito. E aí, quando a gente falava com o público-alvo, né, que eram empresas até 20, 30 funcionários, era muito difícil vender o produto, né? Era o cara que, teoricamente, precisava bastante, tinha uma certa complexidade na empresa, mas não tinha um departamento de RH. A gente ficava muito tempo no telefone tentando vender o conceito, e a objeção final que a gente nunca conseguiu passar era, bom, tá bom, então você está garantindo que você vai fazer tudo para mim, eu vou ficar te pagando 2, 3 anos, só quando eu mandar alguém embora é que eu vou descobrir se funciona ou não, né? Tipo, tá, é verdade, acho que é um produto difícil de vender. Mas nesse batch, né, de pessoas que vieram falar com a gente, tinha alguns MEIs. É um público gigantesco que não tem acesso aí a serviços básicos, né? A gente fala de contabilidade, mas a gente hoje, o nosso modelo de negócio, ele é muito baseado na venda de produtos e serviços financeiros.
É isso que eu ia perguntar. Você começou com uma história de software, né, e de ajuda, mas na verdade tem uma oportunidade aí de virar um banco de fato, né?
Sim, a gente está virando um banco, né? A gente está aplicando para uma licença agora no Banco Central. Provavelmente primeiro trimestre do ano que vem a gente vai poder dar um número de banco agência e conta para os nossos usuários próprios. E aí a ideia é focar nesse público que a gente vê que é mesmo bancarizado na PF, é desbancarizado na PJ, né? Ou subbancarizado na PJ. Então é muito comum, por exemplo, em empresa você contratar alguém como PJ, mas pagar a pessoa numa conta pessoa física, sabe? Recebe uma nota fiscal e paga no CPF. A gente vê que com a mudança, né, de legislação, as pessoas estão se importando cada vez mais em estar regularizadas. Acho que esse é um tipo de oportunidade que a gente pode atacar. Mas hoje o que está funcionando muito para a gente é trabalhar com autônomos que prestam serviço através de aplicativos, né? Então, a gente cresceu muito aí no último ano e meio, focando nessa audiência, né? Muito pelo lado do aplicativo. Então, a gente hoje ajuda aplicativos como a Rappi, por exemplo, a formalizar a base toda de entregadores e a fazer o pagamento para esses prestadores de serviço de uma maneira mais simples.
Esse ponto de você estar ajudando empresas profissionais que trabalham em empresas como a Rappi, como é que você está vendo esse mercado? Assim, o mercado, pelo menos aqui em São Paulo e agora um pouco no resto do Brasil, está crescendo muito de plataformas e do gig economy, dessas pessoas que ou tinham trabalho informal ou estavam desempregadas e agora estão se plugando nessas plataformas. Como é que você vê esse mercado evoluindo e o papel da Smart Money nessa história toda?
Achei que a gig economy sempre existiu, né? É que agora você tem aplicativos para fazer a contratação desses profissionais de maneira mais simples. Mas como eu falei, tem 45 milhões de pessoas no Brasil que são autoempregadas ou trabalham como PJs para a empresa de maneira eventual ou não, né? Então, a gente considera a gig economy também esse público offline. Assim, tem algumas pesquisas recentes que falam que só 4 milhões dessas pessoas estão cadastradas em algum aplicativo, né? Então, a gente acha que vai crescer muito. Se olhar economias um pouco mais avançadas, né? Estados Unidos e Europa, já tem muita gente que trabalha, né, como contractor lá, como alguém que presta serviço para várias empresas ao mesmo tempo. E freelancer, né, acho que aquela é a figura mais tradicional. E a gente acredita que isso vai aumentar muito aqui no Brasil, né? Então, principalmente quando você fala de trabalhos mais qualificados, né, pessoa que tem um nível alto de especialização técnica e que é muito cara, né, para uma empresa manter no quadro. A gente chama de consultor, né, mas a gente acredita que esse tipo de atividade vai sim crescer bastante. E aí você tem todas essas plataformas de contratação de serviços com recorrência ou não, que estão surgindo, né? Toda hora você tem gente nova entrando no mercado. E é uma oportunidade gigantesca. Então, a gente está se preparando, né? Montando toda a infraestrutura legal, financeira, a licença do Banco Central, integração com a CIP, né? Que é uma interbancária de pagamentos, para conseguir atender tanto o profissional que trabalha para essa plataforma, que deveria estar se formalizar. A gente começou focado no MEI, então talvez a visão seja um pouquinho enviesada para a gente, mas assim, hoje, para quem trabalha por conta própria, o melhor deal do mundo é ser MEI, a pessoa paga R$50 só por mês de imposto e consegue desempenhar, tem mais de 500 atividades econômicas lá que são permitidas, então paga menos imposto, você consegue emitir nota fiscal, por causa disso consegue ter acesso a clientes melhores. Então, sim, as pessoas deveriam se formalizar. E acho que do ponto de vista do pagador, né, também é lidar com empresas é um negócio mais fácil que lidar com pessoa física. Você consegue receber nota fiscal, a contabilidade fica mais fácil. Acho que a tendência é formalizar, né, dos dois lados, tanto quem recebe quanto quem está fazendo o pagamento. E a gente quer surfar essa tendência. Acho que isso é o que que é inevitável. Assim, né? Acho que com a digitalização dos pagamentos, a gente brinca bastante lá dentro que a grande malandragem no Brasil é ser honesto, né? Você não dever nada para ninguém e conseguir trabalhar tranquilo. E acho que as pessoas estão começando a entender isso. Acho que o esforço de se esconder do governo, de não pagar imposto, ele está ficando cada vez maior. E você tem essas alternativas como o MEI, por exemplo. Putz, demora 10 minutos para abrir uma empresa, o CNPJ sai online, consegue emitir nota fiscal e você paga literalmente 50 e poucos reais por mês de imposto. Então, não acho que faz sentido trabalhar de outra forma.
Cara, entrando um pouco na quando vocês começaram a conceber a ideia e começaram a acelerar, principalmente a parte do lado fintech, né? Eu acho que, não sei se vocês tiveram esse questionamento, mas acho que tem muita gente que está começando alguma coisa que vocês estavam entrando num mercado em tese crowded, né? Em tese com assim, um monte de fintech fazendo alguma coisa, com, sei lá, 5 players gigantes, que são os incumbentes, os bancos grandes, com acesso a dinheiro infinito, que em tese poderiam também estar bancarizando esses profissionais e dando crédito. E de repente você está lá pequenininho, você e um sócio, fala, putz, vou entrar nesse mercado, vou dar crédito para pessoas que, enfim, para profissionais, autônomos, etc. Você chegou a se questionar, ou como é que você via isso, né? Esse desafio de fazer um negócio num mercado onde tem uma cacetada de gente fazendo, fintech é a coisa que mais se fala nesse meio de startup, e além disso tem os grandes bancos e todos podendo competir, né, com vocês.
Eu acho que a gente teve a sorte de passar 2 anos lá no Vale, né? Acho que sendo treinado da forma que as pessoas geralmente fazem negócio lá, e acho que tem a primeira coisa que a gente pensou desde o começo, assim, cara, a gente tem que fazer algo que é relevante para o cliente. E acho que uma vantagem, né, do pensamento de fintechs, né, de partir do cliente e aí construir o produto, é que os bancões geralmente pegam o que eles sabem fazer e tentam empacotar de formas diferentes para públicos diferentes. É basicamente o banco te forçando a consumir um produto e não necessariamente estudando você como usuário, né, como cliente, vendo o que você quer consumir. A segunda coisa também é que para a gente é muito fácil testar, né? Acho que o banco, né, a gente sempre vai falar com gente de banco grande e tal, fala, nossa, como é que vocês conseguem trabalhar tão rápido? Cara, que tudo que a gente faz começa falando com o cliente e vendendo, né? Mesmo sem ter o produto. Enquanto no banco grande você fica meses discutindo compliance, jurídico, áreas de risco, tentando entender tudo que pode dar errado antes de oferecer um produto, enquanto a gente, na verdade, oferece, se alguém usar, a gente aí sim fala com o advogado e vê um jeito de escalar sem ter problema, se ninguém usar, a gente não tem problema nenhum. Então, acho que essa é uma vantagem que todas as fintechs têm. Especificamente sobre o nosso público, como é que a gente chegou na oportunidade, acho que um negócio importante é que a gente, então, começou focado na contabilidade, né? Começou tentando ajudar o cliente com burocracia e viu que as pessoas eram super desamparadas. Isso deu para a gente uma abertura, né, de estudar o dia a dia desses caras, né, entender a vida do nosso cliente, e a gente viu que eles eram, embora muitos já tenham contas como pessoa física, eles eram desbancarizados como pessoa jurídica. E muita gente, assim, quando se fala do MEI especificamente, né, o governo fala um monte de coisa, o que você deveria se bancarizar, se formalizar e tal, mas na prática, né, geralmente fala cidadania empresarial, você tem benefício do INSS, você vai poder participar de licitação. Nunca vi um MEI ganhar nenhuma licitação, mas está isso, você vai pegar o material oficial do governo. Mas na nossa experiência, na verdade, o MEI quer virar MEI por duas coisas. A primeira é poder começar a emitir nota fiscal, então você começa a poder trabalhar com empresas, né, sem isso você não consegue o financeiro das empresas, não consegue fazer a contabilidade, então você precisa disso para trabalhar com clientes maiores. E a segunda coisa é que com o CNPJ você consegue ter desconto na hora de comprar algumas coisas, né? Então a gente, você consegue, por exemplo, comprar carro com preço de frotista, moto, se você é uma manicure, por exemplo, tem CNPJ, você consegue numa loja comprar por preço de atacado, enfim, a gente viu que essas são as duas principais coisas. E para a nota fiscal especificamente, né, se você está emitindo nota porque você quer atingir clientes maiores, você tem que ter uma conta no seu CNPJ, senão você não consegue receber. E aí, na verdade, assim, eu queria falar que caiu o raio na nossa cabeça, a gente teve a ideia, mas o entrar em serviços financeiros veio de uma das entrevistas que a gente estava fazendo com um chaveiro, né, perto da minha casa. Então a gente começou a empresa, eu, meu sócio e meu cachorro, na sala da minha casa, voltando de Stanford. E aí a gente pegou lá no site da Junta Comercial algumas empresas que estavam lá na região. E aí tinha um chaveiro lá, que tinha um quiosque dentro de um supermercado. E aí ele falou pra gente, ele acabar de perder o trabalho da vida do cara, assim, era fazer cópias de chaves de um escritório de um banco grande aqui do Brasil, fazer todas as chaves de gaveta, mesa, porta, tudo que você imaginar. O cara faturava uns R$3.000 por mês e era um trabalho de 15 mil. Então ele falou, cara, chegou isso pra mim, eu já comecei a fazer conta, né? Vou trocar de carro, vou tirar férias, a vida vai ser incrível agora e tal. E aí na hora de, então, aceitou o trabalho, viu o que ele podia fazer e tal, e daí perguntaram, bom, como é que a gente faz para te pagar? Falei, só depositar na minha conta. Ah, mas é uma conta pessoa jurídica? Não. Então, cara, desculpa, não tenho como. Se você me manda uma nota fiscal, eu tenho que receber através de um, tenho que te pagar através de um boleto, ou então através de uma conta que esteja no meu CNPJ. E o cara falou, meu, aqui na região eu não consigo abrir, né, isso era lá no Itaim, eu não consigo abrir conta em nenhum banco, os gerentes me colocam para fora. Aí, se for ver o chaveiro que fatura R$3.000 por mês, pela estrutura que os bancos montaram, é atendido pelo mesmo cara que atende a padaria do bairro que fatura R$1 milhão por mês. Então, óbvio que o gerente nunca vai dar nenhuma atenção para esse cara. E ele também não conseguia emitir boleto, porque os bancos não confiavam nele mesmo com uma conta pessoa jurídica. E aí a gente percebeu, pô, tá bom, as pessoas realmente têm essa cabeça informal, estão querendo se formalizar, acho que contabilidade é um jeito de começar o relacionamento. A gente achava difícil conseguir cobrar por isso. mas produto financeiro é um negócio que é relevante, a gente ajuda o cara a receber e realmente transforma, né, a vida dele, ele consegue começar a atender clientes maiores. Então a gente acabou entrando a gente virou uma fintech depois de ter começado. E foi muito, assim, sentar em cima do cliente, da necessidade do cliente e tentar descobrir o que a gente podia fazer melhor. E nesse caso específico, assim, é bem fácil, né? Os bancos tratam muito mal o PJ, né? O cara que é pequeno, autônomo, como PJ. A maioria das pessoas não tem conta pessoa jurídica. Então, assim, a gente acabou achando um nicho que é gigantesco. E existem muitos outros nichos, né? Acho que, de novo, essa cabeça do banco de eu tenho uma licença, eu posso fazer determinados produtos aqui e vou empurrar esses produtos para o cliente, ele vai ter que comprar, porque só eu consigo fazer, ela é um pouquinho ultrapassada. Então, você vê, tem um processo de unbundling assim, que tá acontecendo. Tem várias fintechs pegando produtos e serviços bem específicos, tentando servir o consumidor. Eu, particularmente, acredito que tem muita gente que não é uma empresa, assim, é mais um serviço, um produto apartado. Eu acho que é difícil você construir um relacionamento duradouro com alguém baseado nisso. Mas, assim, tem muitos passos, os bancos estão atendendo super mal os clientes. E acho que mesmo no mercado forjado como fintech, tem algumas oportunidades dessas que você pode explorar. A única coisa que funcionou para a gente, eu acho que todo mundo deveria fazer, é, cara, não foca no que você sabe fazer, foca no que o cliente está querendo comprar. E eu falei de unit economics, assim, se a conta não fechar desde o começo, se não tiver uma projeção que a conta feche individualmente, né, para o cliente, então custo de aquisição versus a receita que você vai ter com esse cliente e custo para atender, não faz sentido escalar. A gente vê um monte de gente oferecendo tarifa zero, focando na aquisição de cliente, né, antes de focar em economics, e a gente particularmente não acredita nisso. A nossa filosofia é que você tem que achar um negócio que faz sentido para aí então escalar.
Nesse ponto, se pudesse dividir com a gente, como é que foi a estratégia de vocês desde o começo sobre funding, né? Sobre levantar capital e ter novos sócios investidores? Vocês sempre foram muito preocupados com a velocidade disso, alinhada com os economics da empresa pararem de pé, né? Se puder dividir com a gente, isso seria legal.
Acho que a gente é um pouquinho mais cuidadoso. Acho que tem... O fundraising tem muita gente que vê fundraising como o fim, né, da empresa, então você toda hora tá levantando capital e tentando otimizar o quanto você levanta, não necessariamente com as melhores condições. Fundraising é uma das N atividades que a empresa tem, né? Acho que sim, é necessário para crescer, é necessário para você conseguir se estruturar, principalmente porque você não é lucrativo desde o começo, mas é importante entender que você está trazendo sócio, né, para dentro da empresa, então escolher bem esse sócio. E outra coisa é que você está tomando diluição e está vendendo, né, cada vez você vai vendendo um pouquinho mais da empresa. Então, não deveria ser sempre motivo de comemoração. Acho que é legal quando você traz alguém que te ajuda, como vocês ajudam a gente pra caramba aqui. Mas, putz, tem gente que levanta por levantar. Acho que isso é um comportamento ruim. A gente, por princípio, sempre tentou levantar o mínimo possível, até porque o modelo de negócio, ele demorou um tempo para ficar claro pra gente. A gente, então, começou essa história de contabilidade sem um modelo de monetização ainda claro. Já falava com alguns fundos, né? Acho que a rede de Stanford ajudou a gente pra caramba nisso, mas começou a pressão, pô, tá bom, tem um time legal, vocês deveriam começar a levantar. Começou a pressão de alguns fundos, a gente falou, não, antes de ter um cheiro, pelo menos, como a gente vai ganhar dinheiro, a gente não pretende levantar. Descobrimos essa história de produtos financeiros, então o primeiro produto que a gente fez foi emissão de boleto. O problema que a gente percebeu é que a gente emitiu boleto, então, sei lá, até os advogados vão escutar isso, talvez não fiquem muito felizes, mas a gente começou testando, era boleto nosso, a gente pagava o nosso nome, mandava para o cliente lá, para ele mandar para o cliente dele. Bom, se alguém pagar, a gente tem um problema, se não pagar, não tem, como eu já tinha falado antes, a gente realmente trabalhou assim no começo. Os boletos começaram a ser pagos e aí a gente viu que não tinha como pagar repassar o dinheiro, né, para vários dos clientes, que não tinham conta nenhuma em banco, tinha nome sujo e tal. E a gente começou a pensar, então vamos depositar dinheiro num cartão pré-pago. E aí a ideia de fazer uma conta PJ, ela começou a evoluir, e a gente falou, bom, faz sentido, vamos levantar um primeiro round. Alguns aqui dos sócios, né, do Canary entraram na física, ainda, né, o fundo não existia na época. Por sorte, né, porque já falaram pra gente montar a estrutura toda jurídica ótima, né, pra conseguir levantar os rounds posteriores, mas a gente levantou um pouquinho de dinheiro para testar, basicamente para comprar um pouco de cartão pré-pago, conseguir emitir um pouquinho e testar o produto. A gente contratou algumas pessoas e aí, pô, vamos evoluir. Para a gente, né, no nosso modelo, ficou claro que o segredo seria convencer as pessoas a depositar dinheiro na conta. Então, é como é que você recebe dinheiro. Então a gente começou a ver as modalidades disponíveis, né? Então começamos por boleto, aí depois vi maquininha de cartão, e aí para maquininha a gente precisava também um pouquinho mais de investimento. Aí a gente levantou um segundo round para isso e vimos que maquininha é um negócio péssimo, acho que pelo menos na nossa perspectiva, né? E pensando sempre em unit economics, cara, não faria o menor sentido a gente ser mais uma empresa de maquininha no mercado. E aí fomos testando alguns modelos e a gente acabou chegando nesse de marketplace, né? Então a gente sempre foi levantando contra necessidades que a gente via de capital, muito baseadas em produto, né? O que a gente queria desenvolver, se a gente tinha dinheiro especificamente para fazer ou não. E aí o interessante disso é que, assim, acho que a gente achou um nicho bom, né? Acho que deu sorte, né? Tudo na vida também depende um pouquinho de sorte. A gente deu muita sorte de achar um nicho bom, pegar alguns clientes bons com os quais a gente pôde crescer bastante. E aí, como a gente focou em unit economics, sempre tentando manter uma relação positiva, a gente hoje tem uma situação super confortável, né? Então, a gente está indo para 57 pessoas na empresa agora. A gente está perto, assim, sempre um pouquinho acima, um pouquinho abaixo do break-even, mas não tem uma pressão de caixa, né, para manter a operação como está. E aí, agora, o próximo round é justamente para a gente vislumbrou uma coisa nova de produto e agora, sim, a gente vai levantar um round um pouco maior, né? Fazer um Series A mais parrudo, mas pensando em licença bancária, em emissão de cartão, enfim, acho que é dar o próximo passo, mas a gente nunca levanta dinheiro por levantar e sempre toma muito cuidado com quem vão ser nossos sócios, né? No final, essas são as pessoas que vão estar do seu lado e é um casamento, né? Não adianta achar que vai ser fácil.
Como você falou, você está vendendo uma das coisas mais valiosas suas, né? Que é o equity da empresa que vocês estão construindo.
E quanto antes você vender, pior, né? Porque é mais barato você vai vender. O mais caro de tudo é...
Quanto tempo demorou para você levantar a primeira rodada?
A gente começou a trabalhar juntos, né? Eu e meu sócio lá de Stanford ainda em maio, junho de 2015. Voltamos para o Brasil, começamos a trabalhar full time em agosto. Ficamos de agosto a dezembro tentando descobrir o que seria um jeito de monetizar, e a gente teve a conversa que eu acho que é importante todo mundo ter, né, entre sócios, que é, cara, quanto tempo você consegue ficar sem receber salário, quanto tempo a gente tem de vida aqui sem depender de funding externo. A conta, acho que era mais ou menos maio de 2016, né, um pouquinho depois. A gente achou esse modelo de serviços financeiros em janeiro, fevereiro de 2016, e aí a gente se sentiu confortável para levantar. Eu acho que o processo todo demorou uns 2 meses, mais ou menos, entre montar uma... A gente já era uma limitada no Brasil, daí montou uma LLC em Delaware, fez a redomiciliação das ações, e aí o dinheiro veio para o Brasil. Acho que abril, mais ou menos, a gente começou a contratar as pessoas e foi para o escritório.
E Kai, o que teve de aprendizado também? Você falou desse negócio de vocês sentarem os dois sócios, né? Até hoje são vocês dois os co-founders, de decisão de... Quem vai fazer o quê, né? Decisão de divisão de responsabilidades. Óbvio que no começo, imagino que vocês estavam fazendo de tudo, mas agora acho que com 50 e poucas pessoas, deve ter uma certa divisão do que cada um responde pelo quê, né?
Sim, desde o começo a gente teve uma divisão muito clara, simples, porque eu sou sócio de humanas e o Carlão é o engenheiro de computação do ITA, então ele cuidava de tecnologia e produto e eu fazia tudo para ele não sair da frente do computador. Essa era basicamente a divisão que a gente tinha no começo. Isso acabou evoluindo um pouquinho, né? Então hoje a gente, o Carlos continua cuidando de produto e tecnologia, eu estou mais em biz dev, marketing e operações, e aí a gente acabou de trazer uma CFO agora que está cuidando de finanças e de compliance, né? Acho que a divisão de trabalho, assim, acho que foi muito uma questão de competências, né, que a gente tinha. Então o cara não tem competência para codar, então claramente eu não seria o cara responsável por tecnologia. E aí isso acho que acaba evoluindo muito para o que os founders querem fazer e o que os founders precisam fazer, né, porque nem sempre você cuida só do que você quer. Então a gente agora está passando pelo processo de tentar focar um pouquinho mais no que a gente quer fazer, né? Então o Carlos agora, a gente tá trazendo uma pessoa para tocar a tecnologia. O Carlos vai focar mais em produto, que é o que ele gosta muito de fazer. Ter trazido a nossa CFO vai ajudar a gente, né, pelo menos eu pessoalmente, a sair um pouquinho dessa área de finanças. Eu era CFO part-time, não era algo que eu gostava de fazer porque era necessário. E aí, agora então, a gente começa a focar mais no que a gente tem mais aptidão, assim, né?
E você comentou dessa contratação mais recente da sua CFO. Acho que seria legal você contar um pouco pra gente como é que foi o processo, porque a gente tá vendo essa tendência agora de gente muito sênior se juntando a times de startups ainda bem no começo, né? Vocês ainda estão, apesar de estar com 50 e poucas pessoas, ainda estão no começo. E muita gente, a gente está vendo isso cada vez mais, de gente muito sênior trocando de carreira, né, e decidindo se juntar. Eu queria saber se você puder dividir com a gente como é que foi o processo de convencimento dela e de como é que você acha que essa tendência, é uma tendência ou não no Brasil, e como é que foi também o processo de decisão do lado dela, como é que você acha que foi e o que vocês aprenderam nessa história?
Tá, a gente, quando percebeu que ia virar uma instituição financeira, ia ter que aplicar para uma licença do Banco Central, a gente viu que ia ficar sério, né, essa parte do negócio ia ficar realmente séria, ia demandar energia, e a gente resolveu que era mais prudente achar uma pessoa com experiência nisso. Para esse cargo especificamente, não adianta ser um high potential, tem que ser alguém que efetivamente teve experiência. Então, assim, puta, tem que ser alguém de um alto nível em finanças num banco, alguém que cuida de legal. O problema de trazer alguém que cuida de legal é que a pessoa só ia fazer isso, a gente não ia ter mais uso, né, full time para uma pessoa, então era alguém de finanças. A gente acabou contratando um headhunter para ajudar no processo. É caro, mas foi muito bom, porque assim, é muito difícil recrutar, né, gente sênior. Acho que fazer o poach nas pessoas que estão bem colocadas em empresas de renome é uma arte, né, e a gente não era especialista nisso. Então trouxemos um headhunter, a gente começou a falar com algumas pessoas, e aí no processo de entrevistar as pessoas a gente começou a entender um pouquinho mais o que a gente estava buscando. E acho que foi super importante no nosso caso especificamente achar alguém que primeiro acreditava, né, no que a gente estava fazendo, e dois, alguém que já estava pensando em sair do banco e tinha perfil empreendedor, sabe? Acho que isso é bem importante. A gente tirou, né, a Jenny está trabalhando com a gente, ela era a head tesouraria de um banco aqui no Brasil, ela montou, né, junto com outras 4 ou 5 pessoas, se não me engano, a operação do banco do zero aqui, então não é a primeira instituição financeira que ela tira do papel. E no processo, né, de falar com ela, assim, fala, tá bom, só para você saber, assim, provavelmente o estacionamento do... você deixa seu carro hoje, tem mais estrutura do que o nosso escritório, é mais confortável, você vai chegar aqui, é mão na massa, você vai ter que, sim, cuidar de regulação no Bacen, mas você vai começar pagando boleto, sabe? É deixar claro que o mundo corporativo, a estrutura que ela tinha, secretária, etc., não existiria, né? Então, no nosso time. E acho que isso foi parte do processo. A gente ficou, acho que uns 4 ou 5 meses conversando com ela, até ela efetivamente aceitar a proposta e começar a trabalhar com a gente. E no processo de falar com ela e procurar ela, muita gente sênior também acabou falando com a gente. E eu acho que tem muita gente querendo fazer essa mudança, sabe? É um caminho que a gente vê, acho que tem profissionais mais sêniores que eles veem que não tem, assim, primeiro você tem uma fila, né, dentro do mundo corporativo, que nem sempre depende só de mérito, e o segundo é quando você entra numa empresa em estágio mais inicial, né, você pode crescer com a empresa, e muitas vezes isso é uma oportunidade de carreira, né, então uma coisa que a gente tá almoçando com ela, com a Jane, com o Headhunter, ele falava para ela sempre, né, falava, Jane, na pior das hipóteses, assim, você já é uma pessoa super sênior de banco, você foi head de tesouraria de um banco no Brasil, conhecido, você passar 1, 2 anos numa fintech, as coisas deram errado, você vai ser a pessoa que tem experiência em fintech, tem experiência corporativa super relevante, cara, você nunca vai ficar sem emprego, sabe? E acho que hoje as empresas estão buscando tentando achar jeito de inovar, mudar a cultura, né, para algo mais próximo de startups, e acho que essa experiência ela vai fazer bem para todo mundo que estiver disposto a passar por isso.
Legal, acho que é uma tendência super relevante, porque a gente tinha muitas empresas com fundadores muito bons, um time muito bom, engajado, etc., mas não com muita experiência. E agora a gente está vendo esse gap, né, do C-level, né, da turma mais sênior, sendo preenchido por casos como esse. Né?
A gente teve muita sorte em achar a Jane, e acho que o time como um todo, né? Acho que o desafio, né, como founder, acho que tem sempre muita coisa no seu prato, é vários pratinhos rodando ao mesmo tempo, e acho que você fica sempre naquela dúvida se você contrata trabalho mais braçal, na verdade, para resolver, mas a responsabilidade ainda continua nas suas costas, ainda se cobra por isso, ou se você traz gente muito sênior e passa a responsabilidade como um todo, né? Acho que a contratação dela, que acabou mostrando para a gente, é que trazer alguém muito sênior, mesmo que pareça muito caro, ou mesmo que... Seja algo não muito comum, né, em startups mais early stage, cara, eu sei que eu não preciso me preocupar, eu sei que finanças e compliance tá resolvido. É uma pessoa que a gente trata de igual para igual, é nossa sócia. Isso dá uma paz de espírito gigantesca nesses assuntos. Faltam todos os outros ainda, mas pelo menos assim, o que está com ela, a gente sabe que vai ser tratado com tanta atenção, tanto carinho quanto qualquer um dos founders faria.
Karen, e alguma lição sobre assim, empreender num país cartorário, burocrático, etc., que você comentou, assim, o que vocês, nesses últimos anos?
É que eu acho que no nosso caso especificamente é a burocracia e os cartórios que são um dos motivos da gente existir, né? Então toda vez que a gente esbarra nisso, a gente fica puto, mas alguns minutos depois a gente começa a rir e falar, cara, é só por isso que a gente tem emprego, né? Acho que aqui especificamente no nosso caso, ser difícil empreender no Brasil é algo que ajuda o nosso negócio. Eu acho que a grande diferença da experiência que a gente teve no Vale e aqui, né? Acho que engraçado que nas aulas de Stanford era muito focado em customer development, né? Então você sai vendendo, mesmo sem ter concierge approach em tudo, né? Então vende, dá um jeito de entregar o serviço meio que manualmente, aí você pensa como escalar isso. É, na verdade, o que a gente tentou fazer no começo. Eu falei de contabilidade e tal, mas durante os primeiros 6 meses, o app que você baixava para trabalhar com a gente era o WhatsApp, né? A gente fazia tudo via WhatsApp para os clientes. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito, principalmente quem vem mais de cultura corporativa, muito negócio de querer ter estrutura, querer ter as coisas já meio prontas, né? Então aqui a diferença que a gente via na Tafunos citando a aula de Stanford é começa o produto, você vê se tem alguma coisa, e aí se você acha, né, algo relevante, aí sim você incorpora, porque um dia você tem o tag side number, você consegue, o sistema de invoices lá é particular, quando tem banco você consegue fazer rápido, então você testa tudo, a hora que você acha que vai virar uma empresa, você realmente incorpora. E aqui no Brasil a gente tem uma ideia, por 2-3 meses para o CNPJ sair, você conseguir emitir a primeira nota fiscal, né? Então eu diria que essa ideia de customer development e tentar vender sem ter, ela é importante, não é algo que é da nossa cultura, que a gente está muito preocupado com burocracia, de não ser passado para trás pelo governo, o que for. E é difícil você ligar e desligar o modo vamos ser compliant e vamos ir atrás de cliente tentar vender. Então, acho que a dica é, putz, esquece que o Brasil é assim, acho que você tem que fazer, coloca o computador para fazer tudo para você, o que for. Mas o importante mesmo é você ir de peito aberto e ir para cima do cliente e, assim, se tiver um jeito de receber o pagamento, né, todo o resto entra no lugar. Então, a gente, no começo do exemplo, a gente, quando emitia boleto para os clientes, o dinheiro caía numa conta nossa na caixa, foi o único banco que quis abrir conta para a gente na época, a gente apagava lá o nosso nome, escrevia o nome do cliente, ele enviava para o nome do usuário, ele enviava para o cliente final, e assim, a gente sabia que isso em escala é um problema, mas, putz, 10 boletos não faria diferença nenhuma. Então, acho que a gente tem que sim lidar com a parte cartorial do país, mas lembrar que isso não importa, é o cliente comprando o produto, a receita efetivamente que faz o negócio.
Você mencionou sobre rebranding, né, que vocês estão mudando, porque não, agora o foco não é só e-mail, agora vocês estão rebranding. Tem algum aprendizado também sobre isso, assim? Até do processo, como é que vocês fizeram interno?
O que a gente aprendeu? A gente lida com clientes corporativos, né? No final tem uma parte que é B2B, além do B2C, né? E chamar SmartMail, na verdade, começou porque a gente é focado no MEI, no microempreendedor individual, mas acabou tornando o trabalhar com outros públicos uma história muito difícil de explicar, né? Então, falar que eu chamo SmartMail, mas eu trabalho com empresas no Simples, com MEI, com pessoas trabalhando no CPF, É uma venda difícil. Então a gente acabou optando agora por um nome mais um pouco mais genérico, também ligado à ideia de trabalho, de autônomos. A gente vai lançar em breve, ainda não vou dar spoiler, mas o que a gente aprendeu, assim, foi uma decisão de SmartMail, foi uma decisão de 30 segundos que a gente tomou lá em Palo Alto ainda. Hoje, olhando para trás, eu teria tido um pouquinho mais de cuidado em tentar achar um nome um pouco menos específico. Óbvio que olhando para trás, né, as coisas são mais fáceis. Então essa é a primeira coisa. A segunda é que, assim, a gente lida com públicos de marketplace, né, e acho que o caso de uso principal que a gente tem hoje é entregadores, né, por aplicativo, e é um público que, principalmente quando você está lidando com dinheiro, tá, um público que é super apreensivo, assim, com onde está o meu dinheiro, né, a qualquer tempo. Então a gente tá tendo que montar, ainda não é perfeito, mas uma estrutura de atendimento boa. Acho que produto tem que ser Então, assim, a gente consegue melhorar para dar essa sensação de confiança, né, para o consumidor. No final, a gente é um banco, né, para eles. E aí, para a gente, assim, antes de virar a chave para a marca nova, a gente gostaria muito de deixar o atendimento incrível, porque a gente vê que marca, né, no final, não é só o que você fala para as pessoas, mas é como a pessoa se sente, né, com relação ao seu produto. Então, a gente não gostaria hoje, né, a gente tem um nome muito bom, registramos domínio, já entramos com o pedido de registro da marca, mas antes de mudar, a gente gostaria de tornar a experiência boa o suficiente para não queimar esse novo, sabe? Então, acho que as duas lições são... Provavelmente o primeiro nome que você vai escolher não é o melhor do mundo, porque não tem como você imaginar para que lado que a empresa vai passar. E dois, assim, no final é o que o cliente acha de você, não é o que você está falando. E a gente hoje vê a necessidade de melhorar um pouquinho mais o atendimento e tornar a experiência do cliente mais próxima do que a gente considera ideal antes de lançar essa marca nova.
Obrigado por terem ouvido mais esse episódio do CanaryCast. Não esqueçam de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita para ficar sabendo sempre de novos conteúdos por aqui. Valeu, abração, até mais!